Sejam bem-vindos, alunos do curso de Administração à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta é a disciplina de Psicologia, unidade 3, que vai tratar, nesta aula, do modelo de homem na psicologia. Os objetivos desta unidade são os de compreender o conceito de ser humano que predomina na administração, e identificar alguns aspectos fundamentais à construção de um ser humano alinhado com as necessidades das organizações contemporâneas. Para a concretização desses objetivos, inicialmente, iremos avaliar o modelo de ser humano na teoria administrativa. Para isto, duas questões são fundamentais. Os trabalhadores ou as trabalhadoras devem ser passivos ou passivas e controlados ou controladas, ou ativos ou ativas e autônomos ou autônomas. Esta é uma questão fundamental que nos remete à teoria X e Y de Douglas MacGregor, que pode ser encontrada no seu consagrado livro chamado O Lado Humano da Empresa. Se considerarmos que os trabalhadores são passivos e devem ser controlados dentro das organizações, estaremos nos orientando pela perspectiva da teoria comportamental ou behaviorista vista na unidade 2 desta disciplina. Se o nosso pressuposto for de que os trabalhadores ou as trabalhadoras são ativos ou ativas, e autônomos ou autônomas, o nosso pressuposto é o da teoria Y de Douglas MacGregor, e significa que suas necessidades e expectativas devem ser contempladas, consideradas nas relações de trabalho, para que, ao serem atendidas, possam tornar o trabalhador mais satisfeito e motivado. O fato dos trabalhadores ou trabalhadoras serem considerados passivos ou passivas e controlados ou controladas, ou ativos e ativas e autônomos ou autônomos, depende dos pressupostos que os gestores têm a respeito das pessoas no ambiente de trabalho. Esses pressupostos, eles iniciam fundamentalmente pela compreensão que os gestores têm do ser humano. Portanto, compreender o que significa ser humano é de fundamental importância para a administração. O homem sapiens é uma espécie animal, tanto quanto as demais espécies que se encontram na natureza. Contudo, ele se torna humano por meio da cultura social. O que diferencia o ser humano das outras espécies é a sua capacidade de produzir cultura. Portanto, a humanidade é uma criação cultural e o ser humano, ao mesmo tempo que é produto, é também produtor da sua cultura. Desta forma, além de cultural, produto e produtor da cultura, ele é histórico e social. Não vive isolado e sim associado aos outros seres humanos em sua cultura, em um determinado espaço e um tempo específico. Tal aspecto nos leva a pensar na seguinte ideia, de que é uma necessidade premente de todos os seres humanos a necessidade de pertencer, de conviver. E como já foi mencionado na unidade 2 desta disciplina, cada um é o que é a partir das relações que estabelece com os outros. E a necessidade de pertencer, de conviver, ela é tão importante que, quando isoladas, as pessoas passam a apresentar uma série de dificuldades psicológicas, como a perda da noção de espaço, de tempo, degradação da memória e assim por diante. Bom, considerando o conceito que se tem do ser humano, passaram a ser desenvolvidos, ao longo do tempo, na história das organizações, alguns pressupostos gerenciais do ser humano no trabalho. Tais pressupostos se encontram melhor desenvolvidos no consagrado livro de Edgar Schein, denominado Psicologia Organizacional, da editora Prince Hall, traduzido para o português em 1984. Schein menciona que são basicamente três os pressupostos que orientam as práticas gerenciais no ambiente de trabalho. O primeiro é o racional econômico, que parte do princípio que o que motiva é a contrapartida financeira. Tal pressuposto, também ancorado na teoria comportamental behaviorista, parte do princípio que os incentivos financeiros é que serão as grandes fontes explicativas da motivação humana no ambiente de trabalho. Tal pressuposto também orienta as teses tayloristas, o modelo de administração científica, cujo pressuposto fundamental no que se refere ao conceito de ser humano é o do homem-máquina. O outro pressuposto gerencial está ancorado na ideia de relações humanas, ou mais precisamente, no conceito de que o ser humano tem uma necessidade de pertencer. Este pressuposto foi desenvolvido no início do século passado, mais precisamente meados da década de 30 do século passado, por meio dos famosos estudos de Hal Thorne. É desenvolvido pelo famoso psicólogo Elton Mayo, que realizou pesquisas na West Electric Company, uma subsidiária da GE, e lá descobriu a importância das relações humanas para a motivação do trabalhador enquanto realiza o seu trabalho. Elton Mayo descobriu, por meio disso, a importância de se atender às necessidades psicossociais, como a participação, o reconhecimento, o pertencimento na comunidade da organização, entre outros aspectos importantes para o convívio social. O terceiro pressuposto gerencial vai falar de autorrealização, que vem ao encontro do conceito de Abraham Maslow, psicólogo de perspectiva humanista, que criou a famosa pirâmide motivacional, onde coloca a autorrealização no ponto mais elevado da sua pirâmide. A autorrealização significa que o ser humano deseja se tornar algo que ele ainda não é, né? É a busca de significado na vida e no trabalho. Para o convívio do ser humano na organização, e para que ele possa se realizar enquanto pessoa e enquanto trabalhador ou trabalhadora, a comunicação é um aspecto fundamental, né, e essencial para todo e qualquer ser humano. É por meio da comunicação, mais especificamente pela linguagem, que o ser humano reconhece a sua existência, que o ser humano convive e satisfaz suas necessidades e suas expectativas. A necessidade de comunicação é inerente a todo ser humano. É por meio da comunicação que cada um confirma a sua existência. Basta você pensar e exercitar um pouco o fato de ficar isolado de toda e qualquer convivência humana. Como é que você vai se sentir? É muito comum as brincadeiras, e algumas até realizadas em sala de aula, quando um aluno que ainda não chegou na sala, ao entrar na sala, todos os outros combinam entre si que vão fazer de conta que o não viram entrar. Não vão olhar para ele, não vão se comunicar com ele, não vão emitir qualquer expressão ou fala para ele. Ou seja, todo e qualquer tipo de comunicação não estará sendo realizada com esse aluno que acabou de chegar. Como que vocês acham que ele vai se sentir? Pensem um pouco a respeito disso. Provavelmente vai se sentir muito angustiado, muito incomodado, desconfortável. Isso fundamentalmente porque a sua existência está sendo desconfirmada pelos demais colegas. Na organização, a comunicação também é fundamental pelo fato de que quando as pessoas não têm respostas, elas as inventam. Esse fato eu tive a oportunidade de experienciar numa empresa que visitei. Participei de uma reunião de um supervisor junto com os seus trabalhadores e esse supervisor estava dizendo para os trabalhadores que um lote de cerâmica que eles haviam produzido, que havia ido para a Argentina, retornou para o pátio da fábrica porque ocorreram alguns problemas burocráticos que não permitiram a entrada do lote naquele país. Eu perguntei a razão dessa explicação para o supervisor e ele me disse que era de fundamental explicar para os trabalhadores porque que o lote de cerâmica havia retornado, porque se eles não tivessem as explicações, eles as inventariam e poderiam criar suposições do tipo: estamos perdendo mercado, os nossos produtos não são mais aceitos, logo corremos o risco de perder o emprego e assim por diante. As respostas que as pessoas não têm nas organizações podem ser explicativas de boatos, rumores, fofocas, distorções no processo comunicativo e assim por diante. O processo comunicativo na organização, ele é tão importante para esta como é o sangue para o organismo humano. É a comunicação que oxigena ou intoxica a organização. Oxigena quando existem transparências e respostas importantes para aqueles que precisam delas para realizarem os seus serviços. Tá? E intoxica quando predomina a fofoca, o rumor, o boato, que distorce e faz com que as pessoas cometam erros, equívocos e até mesmo injustiça nas suas relações. Portanto, o ser humano é um ser histórico e social, um animal social por natureza, produto e produtor das suas relações, que são constituídas historicamente. As organizações da atualidade, respondendo à questão inicial da nossa disciplina, necessitam de um ser humano reflexivo e ativo, que pressupõe os seguintes comportamentos: o de aprender, o de pensar e de agir, que constituem comportamentos fundamentais para as organizações da atualidade. Peter Senge, o autor do livro A Quinta Disciplina, Criando Organizações que Aprende, diz que a capacidade das pessoas aprenderem, de pensar e de agir dentro das organizações representam na atualidade um diferencial essencial e fundamental, não só para a sobrevivência, mas sobretudo para a longevidade das organizações. Algo que Ari De Geus, o autor de A Empresa Viva, também reforça. E esse comportamento de aprender, de pensar e de, sobretudo, agir, que pressupõe pensar sobre o que se faz, e não meramente se comportar, que seria reagir meramente a estímulos que são fornecidos no ambiente de trabalho, como, por exemplo, recompensando e punindo, e dessa forma produzindo um ser humano passivo, devem ser difundidos, disseminados e incentivados em todos os níveis da organização. Não deve ser uma prerrogativa dos gestores que se encontram no alto da cúpula hierárquica da organização. Contudo, para que isto de fato passe a fazer parte da cultura da organização, entendida a cultura como seu conjunto de valores compartilhados por todos os participantes da comunidade da organização, valores esses entendidos como definições, conceitos ou ideias a respeito daquilo que se considera importante para atingir os objetivos que se pretende, exemplos de valores organizacionais são participação, cooperação, transparência, competência, criatividade e inovação. Contudo, a difusão, disseminação e internalização desses valores nas pessoas que fazem parte de determinada organização, para que as mesmas possam experienciá-los por meio das suas ações, só poderá ocorrer se for levado em consideração, nas práticas e políticas organizacionais, um princípio que Eduard Deming, o guru da qualidade, definiu como eliminar o medo. Ou seja, um princípio onde que se torna essencial para que as pessoas possam expressar aquilo que pensam e que sentem. E, dessa forma, participar da vida organizacional. Eliminar o medo significa e pressupõe uma relação não alienada do trabalhador ou trabalhadora com a sua organização. Significa também que eliminar o medo pressupõe não negar a vida afetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque negar a vida afetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras pode gerar emoções clandestinas, como a raiva, o medo e a angústia. O que, seriam essas emoções clandestinas? Que, embora não reconhecidas pela vida formal e oficial da organização, elas de fato ocorrem e resultam em sabotagens, diminuição da entrega da força de trabalho, diminuição do comprometimento e da própria motivação. Neste momento, eu vou pedir para vocês que reflitam sobre esta questão. Quem sou eu? Uma pergunta cujas respostas ajudam a desenvolver a disciplina denominada de domínio pessoal proposta por Peter Senge. A disciplina domínio pessoal permite que, ao ser desenvolvida, o ser humano conheça mais as suas virtudes, as suas fraquezas, as suas características, principais qualidades, aspectos a serem desenvolvidos e assim por diante. Não é uma pergunta fácil de responder. O que eu sou? É o meu nome? É a minha profissão? É o papel que eu desempenho dentro da organização? Ou existem coisas além disso? Bom, tal questão, né, que remete à pergunta referente a quem somos, né, nos faz pensar a respeito de duas categorias. A identidade pessoal, que se refere à construção da representação que cada um tem de si, e a identidade ocupacional, que é a construção da representação do que eu faço. Vale a pena lembrar que na sociedade atual, a identidade ocupacional ocupa largos espaços da identidade pessoal. Quando encontramos alguém que não conhecemos, a tendência é que uma das primeiras perguntas a fazer é o que você faz, onde você trabalha, demonstrando a importância da identidade ocupacional no mundo contemporâneo. Também tal fato pode ser identificado quando as pessoas se aposentam e entram em crise existencial em função disso, levando-as ao seguinte questionamento. Se durante toda a vida eu fui reconhecido pelo que eu fazia e onde eu trabalhava, se agora eu não faço mais e também não trabalho, não tenho uma organização como referência, quem sou eu? Sabe, estudos também mostram que as crises de identidade no momento da aposentadoria estão relacionadas com trabalhos realizados e que tiveram pouco significado, pouco integrados aos projetos de vida pessoal do trabalhador ou da trabalhadora. A identidade pessoal vai refletir nos modos preferenciais de pensar, sentir e agir nas diversas circunstâncias de vida, né? A identidade pessoal vai dar o parâmetro como eu me vejo, como eu me represento, né? E como eu me relaciono nas diversas circunstâncias da minha existência, tanto no âmbito social como organizacional. É importante também considerar o fato de que é uma peculiaridade do ser humano o desejo de imaginar. E a imaginação, como vimos anteriormente, e que pode ser melhor observado e estudado no texto que vocês têm à disposição, é produto da linguagem humana, né? É por meio da linguagem que nós conseguimos construir mentalmente símbolos, ideias, conceitos e, dessa forma, projetar e construir o futuro a partir da realidade que nós nos encontramos. Um famoso psiquiatra chamado de Viktor Frankl, que escreveu um livro considerado clássico, denominado A Busca do Sentido da Vida ou do Significado da Vida pelo Homem, afirma nesse livro que é uma peculiaridade do ser humano estar sempre olhando e projetando o seu futuro. Ideia que também é compartilhada pelo psicólogo russo Vygotsky. Para finalizar, vamos fazer uma breve síntese desta unidade. Nesta unidade, você viu o modelo de homem dominante na teoria e na prática da administração e observou quanto esta teoria está presa ao passado, trazendo princípios inadequados às necessidades humanas. O pressuposto da teoria X de um homem passivo e reativo, que foi em muito consolidado no modelo científico de administração desenvolvido pelo engenheiro Frederick Taylor, mostrou seus sinais de esgotamento já na segunda metade do século passado. A ideia de que a organização é uma máquina, que o homem é uma máquina, que é um ser reativo e que reage simplesmente aos estímulos que são proporcionados e fornecidos na organização, e que é muito bem expresso no filme Tempos Modernos, dirigido, e que teve também como ator Charlie Chaplin, é muito significativo nesse sentido. Vimos algumas mudanças nas organizações de trabalho. O ambiente hoje é competitivo, exigente, criatividade e inovação é de fundamental importância. Portanto, comportamentos de aprender, de criar, de inovar por meio do agir e do refletir são de fundamental importância não só para aqueles que ocupam posições hierárquicas privilegiadas dentro da organização, mas para todas as pessoas que fazem parte da comunidade da organização. Esse é um aspecto fundamental para a geração da motivação e do comprometimento. Observamos ainda que o papel da linguagem é de fundamental importância, que a comunicação é essencial, que quando as pessoas não têm respostas, elas as inventam, e que levar em conta e que considerar as emoções, a afetividade, de modo que as pessoas possam expressar o que pensam e o que sentem, por meio de níveis mínimos de medo nas relações de trabalho, são de fundamental importância para gerar uma força de trabalho saudável, orientada por pressupostos da qualidade de vida no trabalho, e que possam, dessa forma, expressar todo o seu fazer em produtos e serviços de efetiva qualidade e de produtividade. Muito obrigado e até a próxima aula.